Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre a vida e obra de Jesus, o Cristo, nos Evangelhos Sinópticos. O que pretendemos com essa sequência de encontros é justamente dar todo o material necessário, mínimo suficiente, como para avaliarmos juntos o conteúdo destes evangelhos. Estamos falando de Marcos, Mateus e Lucas, pela ordem cronológica da escrita. Obviamente que esses encontros não pretendem ser ao detalhe exaustivo. É um material pensado para ser utilizado ao longo de um semestre como uma matéria introdutória no Seminário Teológico Batista de Presidente Prudente. E não pretendemos de forma alguma ser inovadores, no sentido de trazer alguma coisa nova ou que não tenha sido dita sobre esse assunto, até porque em 2000 anos de história e tradição cristã, muita coisa tem sido dita e perpetuada de forma escrita. Então, nada de inovação aqui. Todavia, cabe sim o esforço, que obviamente nem sempre bem sucedido, de retirarmos as camadas interpretativas que têm sido colocadas sobre o texto para procurar assim desvendar o sentido original e o propósito último para o qual o Evangelho, em suas três versões, foi escrito. Então, é importante conhecermos a história dessa tradição, pelo menos nos seus grandes traços, para poder saber o que manter e o que retirar, ciente de que, ao fazermos isto, nos colocamos exatamente na mesma situação daqueles que nos antecederam. Eles, no seu interesse por melhor arranjar a herança recebida, nem sempre acertaram na proposta. Então, nós estamos muito cientes que talvez nesta tentativa possamos errar. Talvez um exemplo bem conhecido seja o de Santo Agostinho de Hipona. Dele não somente vive toda a tradição católica, mas grande parte da filosofia secular, e também o mundo reformado bebe dele ao lembrar que o próprio Lutero era agostiniano. Pois bem, Agostinho popularizou a ideia de que Mateus é o primeiro evangelho escrito e essa é a principal razão pela qual ele aparece no início do Novo Testamento. Contudo, entendemos hoje que foi Marcos o primeiro a ser colocado em forma escrita e há quem diga que existe uma outra fonte comum e perdida, anterior inclusive a Marcos. Bem, essa fonte chama-se de Q, porque vem do alemão que significa fonte, tá? É uma fonte hipotética, tá bom? Que seria, então essa fonte teria sido usada para redatar Mateus e Lucas e tal. Enfim, não vem ao caso neste momento. O que sim importa dizer, que é óbvio que nada muda o valor das escrituras em geral, nem o de Mateus em particular, o fato de sabermos 1500 anos depois de Agostinho, de que Marcos vem primeiro, tá? Há outras razões que nos levam a manter Mateus no primeiro lugar no Novo Testamento. Mas este exemplo de Agostinho nos ensina a separar o que é tradição, do que é herança, do que é texto, do que é, de fato, evangelho. Concordamos plenamente com Paulo em que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a boa instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, segundo o que diz lá em segunda epístola de Paulo a Timóteo 3:16-17. E mesmo que, bom, Paulo originalmente tenha dito isto apenas para o que hoje chamamos de Antigo Testamento, é óbvio que cabe a extensão para todo o Novo Testamento, formando assim no conjunto uma obra inspirada, não ditada, inspirada, que extrapola os limites de conjunto de regras morais para penetrar profundamente no relato da autorrevelação de Deus e a intervenção divina na história humana para o resgate da criação inteira. Essa boa notícia de intervenção e liberação é o que chamamos de evangelho e é do que se trata, afinal de contas, este curso. Bem, para a elaboração deste material foram usados dois livros em particular e algumas bíblias, né? Os dois livros que eu usei, evidentemente, por causa da minha origem, né, estão em espanhol, mas eu acho que tem edições em português. O primeiro é Seis Hombres, de Hoff, Editorial Vida, 1986. Traduzido seria Se Fez Homem, né, de Paulo Hoff, pela Editorial Vida, produzido em 1986. E o segundo é El Evangelio como Parábola, de Donahue, Ediciones Mensajero. O Evangelho como Parábola, de Donahue, Ediciones Mensajero, em 1977. Bom, usei algumas Bíblias, em pelo menos três versões, a Reina Valera de 1960, que é em espanhol, porque me é inevitável, porque toda a minha referência é em espanhol, né? Depois usei Almeida, revista e atualizada, e a nova versão internacional. Não quer dizer que as outras não estejam aí presentes, mas os textos que usei, comparativos para preparar material e tudo isso, são essas três. Bom, seja como for, vale salientar que muito daqui vertido é fruto também de palestras que assisti em algum momento, ou quando eu preparei alguma mensagem, ou de algum documentário que eu tenho assistido e que a minha cabeça insiste em armazenar de alguma forma. Finalmente, mas não é menos importante, isso é muito importante. Eu entendo que não é possível entender a Bíblia ao ponto de transformar a vida do leitor sem a intervenção do Espírito Santo. Do mesmo modo que as parábolas que Jesus usava para mostrar e esconder, como vemos em Marcos 4, versículos 11 e 12, assim também a Escritura de por si não tem o dinamismo, o poder intrínseco para produzir mudanças. Apenas quando ele lida com o Espírito correto e com a ajuda do próprio Espírito Santo é que a mudança pode acontecer. Então essa é a nossa primeira emissão de um podcast, sequer. É a primeira vez que estou fazendo uma coisa assim. E esse já é então o nosso primeiro encontro introdutório sobre o que, vamos estar falando. Então acompanhe-nos. Vamos ter pelo menos uma destas entradas de podcast por semana e serão curtas como para promover o debate quando estejamos juntos. Que Deus nos abençoe.